Itália, no Engenhão, no Nilton Santos. Esse jogo terá a narração do jovem. É jovem mesmo?
Mentira!
É mentira?
Ele já não é mais jovem.
É Leopardo.
O narrador jovem da galera, meu amigo Marcos Mendonça. Mas confesso que já não é mais jovem, viu? Depois dessa aí que ele passou, envelheceu uns 10 anos.
É Leopardo, né? É um Leopardo, é mais gato, não, é Leopardo já.
É, muito Leopardo.
Com o narrador Leopardo!
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
Comentários do comentarista. Como é que ele fala? É, boa noite de quê? De gol? O narrador, o comentarista de gol.
Abraço de gol.
Golaço de. É, um abraço de
Michel
gol.
Michel Corpacho.
E também teremos a presença do repórter que promete e não cumpre. Porque é bolo. Tô até agora esperando, salivando.
Reinaldo Oliveira.
É. A culpa é dele. É, Silvio Rocha já disse, viu?
A já culpa disse é que, dele.
E vai procurar, se prepare, viu? Abrindo vagas pra repórter. Muito bem, galera. Você está de cabeça quente com a internet lenta, caindo e travando? Chegar e ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora a melhor. Venha para a ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 34020800. Você gostou do resultado do jogo? Mande sua mensagem aí pra gente, seu áudio, aqui pro nosso WhatsApp 99654-2750. Vamos lá então, hein? Vamos lá. Assim que tiver, Everton me sinaliza aqui, viu? Para eu liberar a sua participação daqui a pouquinho na coletiva. Valença está de olho na coletiva do técnico Rogério Ceni. Um empate no segundo tempo com sabor de derrota, porque o Bahia foi mais time na segunda etapa. Flávio Lordelo, o Zé chamava atenção e você acabou respondendo, né? Mas eu quero me aprofundar nessa sua analogia em relação aos próximos dois compromissos do Bahia. Em casa, contra o Corinthians, no domingo, e na outra semana ele vai ao Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Fluminense. Time que ele enfrentou agora em amistoso, mas amistoso não é a mesma coisa, embora foi um jogo pegado, né?
O Bahia sair na noite de hoje aqui com triunfo.
Ó, já vamos lá para a coletiva.
Um jogo bem parelho, bem equilibrado. É, sofremos um pouco no começo do jogo, depois fomos nos assentando. No segundo tempo, acho que voltamos bem superior, bem melhor no segundo tempo, tendo controle de jogo, posse de bola. Conseguimos o gol de empate, continuamos tentando. O Atlético também teve as suas oportunidades. Uma até criada pelo árbitro, quando o cara escorrega e ele marca uma falta, que foi a principal oportunidade do Atlético. É, no segundo tempo, nós tivemos essa última grande chance do jogo do David, né? E a gente lamenta porque realmente faltou muito pouco pro gol, bastante finalizações. Eu acho que um jogo bem jogado, acho que um jogo bom de se assistir para quem assistiu, porque um jogo bastante laicar, né? Com alguns erros, mas com também muita coisa importante, de muita energia, de muita entrega dos dois lados. É, para nós, uma pena essa última chance e a bola não ter entrado, porque seria o último lance do jogo e nós iríamos a 32 pontos, voltando para o G4. Mas é sempre, dentro da circunstância, um jogo equilibrado, você levar esse ponto também eu acho que é importante, porque é contra uma equipe que luta também em outras frentes e que tem bastante qualidade. Né? Mas acho que fizemos um segundo tempo melhor que o primeiro, tivemos todas as oportunidades, colocamos velocidade quando precisávamos na parte final, achando que o Atlético realmente vinha para cima, e tivemos através da velocidade a chance de fazer o segundo gol. Lamentamos não sairmos daqui com uns 3 pontos, que seria essencial, seria fantástico para essa retomada de vencendo o Chapecoense. Se tivesse vencido hoje, levar esse jogo de domingo, que também é um jogo pesado contra o Corinthians em casa, seria fantástico. Mas seguimos trabalhando, acho que o time mostra que fez um bom jogo contra uma grande equipe, fora de casa, gramado rápido, enfim, acho que mais coisas positivas do que qualquer outra coisa para levar embora dessa viagem.
Rogério, boa noite. Nath, da ESPN. Tudo bem? Eu queria te perguntar, queria te pedir que você fizesse uma avaliação desse primeiro turno do Bahia, levando em consideração, inclusive, que este ano são 3 pontos a menos do que 2025.
É, e são muitos pontos a mais do que 23, e também são 2 pontos a menos do que do que 24, né? 24 foram 32 pontos, 25, 33. Em 2023 foram bem pouquinho, acho que nem 20, não sei quanto foi. Eu acho que é uma média. Eu acho que nós tivemos uma etapa ruim, que foi aqueles 8 jogos, eu não sei quantos de brasileiro dos 8, mas acho que foram 6 jogos, sei lá, do brasileiro sem vencer, né? E isso atrapalhou bastante. Mas eu acho uma pontuação razoável, tanto que nos dá uma posição de sexto lugar, que é uma posição média no campeonato. Esperamos poder fazer um segundo turno com mais pontos e terminar acima dos 60 pontos que nós terminamos no ano passado, na temporada passada, brigando mais uma vez por aquilo que a gente tem que acreditar que nós temos possibilidade de conseguir, que é estar jogando novamente todas as competições no próximo, as competições internacionais e tudo que a gente tem direito no próximo ano. Escorregamos em alguma, né, no começo do ano, tanto na pré-Libertadores quanto na Copa do Brasil, e agora temos que lutar para conseguir um bom posicionamento que nos dê condição de jogar competições internacionais, todos os torneios novamente, e melhorar cada vez mais o índice de acertos, tanto em contratações, em reformulações, em sistemas de jogo, individualmente falando também dos atletas, tentar melhorar, evoluir a cada jogo, a cada ano. Claro que haverão derrotas ainda, né? Não tem, é inevitável até o final do campeonato, mas que a gente consiga competir e pontuar. Fizemos 4 pontos em 2 jogos, um em casa e um fora. O importante agora é na Fonte Nova, junto do nosso torcedor, tentar vencer outro clássico brasileiro, que é um Bahia e Corinthians.
A gente muito se questionou e muito se pediu que você utilizasse mais atletas da base. Hoje a gente viu uma partida do Zé Guilherme, você colocou o Cauê Fouquinho, Juan Pablo também, o Marcos Ito entrou no jogo, e um jovem, né, um jogador que aparece também com oportunidade. Qual a sua avaliação, né, desses jogadores que entraram no jogo e tiveram uma exibição boa?
Bom, o Zé fez o jogo passado, hoje acho que ele sofreu um pouco mais defensivamente, porque o Coelho deu muito trabalho para ele, né, é muito bom jogador. Ele sofreu principalmente nessas bolas longas que o Everson fazia nas ligações diretas, que o Atlético usou muito no começo, na primeira fase de construção, que nos tiros de meta, que eles saem jogando dessa maneira. Nós deixamos ele no campo já cansado, mas quando ele toma o cartão amarelo, eu acho que era o momento realmente de tirar e arriscar com o Iago, mesmo voltando de lesão. O Iago estava descansado para tentar enfrentar esse tipo de marcação. Cauê entrou bem pelo lado que ele gosta. E o Juan Pablo foi uma opção porque nós fizemos o gol, né? E eu imaginei que pelo fazer o gol eles viriam para cima e nós teríamos Everton para tentar fazer esse approach ali no meio campo e a ligação direta tanto com Pulga e Juan Pablo, quanto com Cauê e Juan Pablo no final. Acho que foram bem, né? ainda são garotos, para lançar mais que um ao mesmo tempo é mais difícil, mas para o jogo de hoje eram as melhores opções que nós achamos em matéria de força, velocidade, junto com um 10 que baixou para fazer essa construção. Eu acho que nós temos que acreditar mais na gente, sabe? Nós temos um bom time, e fora de casa muitas vezes a gente deixa de acreditar no potencial que nós temos. Então, assim, em matéria de mudanças táticas, houve a troca de Marcos Vitor por uma pancada que o Santi leva na, não sei se na coxa, não sei exatamente onde, na posterior, e aí eu jogo o DVD para a direita com o Marcos Vitor por lá, que entrou bem no jogo, né? Fez bem a função, mas o time joga praticamente igual. Talvez o gol no fim talvez realce essa superioridade que você citou do Atlético Mineiro, que eu acho que foi um pouco melhor que o Bahia realmente no primeiro tempo. E erramos muito no primeiro tempo, muito erro de passe, de construção, o David forçando algumas bolas por dentro, o Romain errando alguns passes por dentro, o próprio Santi errando. Então nós erramos muito na construção no primeiro tempo. Já no segundo tempo tivemos um índice de acertos melhores, de conexão melhor, de aproximação melhor, E as trocas foram trazendo, acho que, mais energia. Acho que o time fez um bom jogo, não mudou a maneira de jogar em tese do começo ao fim. Pode-se dizer que mudou quando troca Everton por William, né, por trocar um 10 por um 9 em característica e por dois velocistas daí. Mas não mudou quase a característica de jogo. Acho que só a gente tem que começar o jogo acreditando na mesma maneira como nós jogamos no segundo tempo. Fizemos um muito bom segundo tempo, né? É difícil você anular a chance do adversário quando é um adversário de tradição como é o Atlético. Mas no primeiro tempo a gente deixou de acreditar um pouco e errou muito passe. Perdemos a bola muito rápido. Recuperávamos bem, marcávamos bem em linha baixa, mas quando eram para construir, arriscávamos muito na velocidade do Ademir, lançamentos longos. E no segundo tempo houve mais conexão de troca de passes por dentro. E aí acho que é mais característico ao nosso futebol.
Mais um passe
de quem? Eu acho que ele está sendo extremamente útil para a gente. A visão de jogo é o que ele tem de melhor mesmo, né? Um passe. Acho que, se eu não me engano, é o Pulga que faz a puxada, leva a marcação e aí sobra o espaço no meio. Ele tem uma visão de jogo. O passe é muito bom que ele dá para o Ademir. O Ademir faz o gol de direito. Eu acho que ele tem entregado muito na parte física. Ele tem que cada vez mais tentar assumir protagonismo no jogo. Ele é um jogador contratado para isso. Mas eu acho que ele vem entregando de maneira justa nos últimos dois jogos aí que ele fez. Acho que ele fez dois bons jogos, independente de assistência, gol, coisas assim. Mas eu acho que ele o próprio Eric, vem dando muita energia para o time e Nico. E nós temos ainda, temos Jean, temos Michel, que hoje, no caso, não entraram nesse jogo, porque tivemos primeiro a lesão do Santi e depois o cartão e o cansaço do Zé, né? Nessa função cansa mais, então tivemos duas trocas defensivas que não são costumeiras nossas. Senão nós poderíamos também ter trocado mais dois jogadores, colocado energia nova com esses jogadores. Ele vem nessa volta de férias, acho que ele treinou um pouco mais também nessa última semana. Antes de voltar, veio, tem uma condição física privilegiada, não tem talvez o corpo que tem, por exemplo, o Jean Lucas, proteção de bola e tudo, mas tem uma condição física boa, tá rendendo, tá jogando, tá tendo seus minutos.
Thiago, você falou da conexão e como seu time melhorou no segundo tempo, né? Muito pela questão de criar bola, ter o ritmo que nós vimos agora, esse parecendo campeão do mundo, controlando de tanto, fazendo um jogo emocional. Queria que você falasse sobre o seu conceito de criar bola. E qual a importância que você vê isso em termos mundial para a pensar na seleção brasileira e no processo de futebol?
Bom, eu acho que tem seleções agora que acabam sendo uma Copa do Mundo. Claro que a Espanha é o modelo de mais controle de jogo e de jogo de posição e a capacidade de errar tão poucos passes facilita, logicamente, né? Sempre com o terceiro homem jogando. Não é pela Espanha, mas é um jogo característico que a gente tenta construir. Se você me disser que há dois anos, um ano e meio atrás, nós jogávamos com Caio Alexandre, com Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli vindo de fora. Aliás, nós jogamos até um jogo aqui com Cauli vindo de fora para dentro, se eu não me engano, o último, né? Só que era Michel no lugar de Everton nesse jogo. Ou seja, era um jogo natural dessa maneira, porque são jogadores que têm como principal realmente o controle. Caio Everton, se você juntar Caio Everton, Jean Lucas, William baixando quando ele vem jogar, é uma carência. Cauli vindo de fora para dentro. Já Eric, o Nestor também entra nessa. Já Eric e Nico são jogadores de mais força física. Mas mesmo assim, nós estamos tentando, através do treinamento diário, fazer com que eles tenham essa mesma qualidade e com mais poder de marcação que exige o futebol moderno. Mas eu para mim, claro que eu quero sempre ganhar o jogo, mas vim aqui na casa do adversário, num campo que nós não estamos acostumados a jogar, que ele é um campo bem ligeiro, bem rápido, né, esse campo, de boa qualidade e bem rápido. E manter eu acho que foi uns 50-50 de posse, jogando fora de casa, finalizando um pouco mais que o adversário, criando, né, expectativa de gol tão boa ou melhor que o adversário, eu acho que é um ponto positivo pra gente. Com tantas trocas no time, você vê, nós não temos Juba já há muito tempo, que é um jogador que influencia muito, o Juba é o jogador mais influente no sistema de jogo do nosso time, e nós estamos com ele fora já há um bom tempo, já há meses. Hoje nós não pudemos estrear o Alejo, infelizmente, que nós tínhamos previsto, mas mas infelizmente não houve tempo hábil para inscrição, né? A gente acredita que durante a semana ele vai estar em condições. Caio, infelizmente, teve uma nova lesão. Enfim, nós temos condições de fazer um jogo de qualidade, bonito, vistoso, e temos que, quando aparecer as oportunidades, fazer mais gols. Eu acho que isso é o que falta para a gente. David sempre constrói com muita qualidade, Santi também é um jogador de boa qualidade, Marcos Vitor, quando entra, tem boa qualidade técnica, né? Enfim, é um time que é formatado para jogar, para ter a bola, e acho que está defendendo um pouco melhor nessa volta do segundo semestre.
Rogério, com relação a... Uma vez eu te perguntei de um substituto pro Everton, e você disse que não existia um outro Everton Ribeiro. Só que tem um cara que tem crescido nesse meio campo do Bahia, e a gente pode dizer que contra o Chapecoense, uma pré-assistência, que ele cobra o escanteio, o David cabeceia e sai o gol do Romã, e faz um gol. E hoje uma assistência. Eu queria que você falasse, porque quase também na assistência, se fosse gol o lance do DVD, eu queria que você falasse do Rodrigo Nestor, da crescente do Rodrigo Nestor dentro de campo.
Eu falei um pouco, né, aqui na resposta anterior. Eu acho que ele joga no lado oposto ao Everton, ele não gosta tanto do lado direito. Eu testei ele numa função parecida com o que o Everton fez essa semana, e ele não se sentiu tão à vontade assim. Então nós temos que podem fazer isso, William, Everton, e o Nestor é um jogador que te dá lastro para atacar espaço. Ele tem força para isso, para quando a bola bate no lateral, que ele vai fazer a puxada, como o Jean Lucas também tem lastro para isso, como o Eric tem lastro para fazer isso. Eu acho que é uma característica um pouco diferente do Everton, né? O Everton é realmente um jogador único, mas o Everton teve nessa pré-temporada muitos dias que ele não pôde treinar. Aliás, a primeira semana ele nem treinou. Ele está fazendo um trabalho de fortalecimento, para tentar se recuperar. Na segunda semana treinou dias alternativos. Então hoje ele não tem uma condição para jogar tanto tempo, né? Então eu prefiro deixar ele nesse momento para influenciar o jogo na parte final, que eu acho que ele tem poder de decisão, de criatividade, né? Mas o Nestor pode ter características, mas ele não é um jogador que joga, por exemplo, como o Everton, que jogou no Flamengo fora para dentro, ou ali vindo. O Everton tem essa capacidade, como jogou contra o Remo, né? Lembra quando jogou contra o Remo, vindo flutuar? Isso o Everton faz ainda bem superior ao Nestor. Mas o Nestor tem ganhado espaço, tem feito bons jogos, como oito mesmo, como ponta de tripé, né? Ou quando a gente joga no 4-4-2, fazendo o corredor esquerdo, como ele fez hoje muitas vezes. Um jogador que cresceu nesses últimos dois jogos, e eu sempre falo que o campo ele vai falando, vai te mostrando. Claro que tem jogadores importantes, como é o caso do Jean, né, que joga numa mesma faixa de campo. E o Nestor também pode fazer mais com uma função, pode baixar na parte de baixo de um quadrado, pode jogar na parte de cima de um quadrado. Ele pode fazer outras funções. E fico feliz porque, enfim, existe uma concorrência, e a concorrência tende a melhorar os jogadores, fazer com que todos comecem a competir cada vez mais e lutem pelos seus minutos dentro de campo. Se um baixar a guarda, você tem um bom outro jogador de qualidade para colocar.
Tá aí, entrevista.
Muito bem, a entrevista do técnico Rogério Ceni.
Deixa eu mandar só um abraço e agradecer aí o canal do Pucco, que a gente pegou essa entrevista deles aí, da coletiva, os créditos dados devidamente ao canal do Pucco.
Marinho Júnior, gente da melhor qualidade. Flávio, a gente já está chegando ao final da nossa transmissão. Um pro Bahia, um pro Atlético Mineiro. Público 31.018, renda R$1.579.191,09. O que você fala da coletiva do Rogério Ceni? Algum senão? Concorda com alguma coisa do que disse o técnico do Bahia, Flávio?
Magrini, antes de mais nada, vou dizer aqui que vou dar um abraço para Marinho Júnior, aniversário dele ontem. Um abraço para ele, feliz aniversário, atrasado. Já falei com ele ontem, mas além de agradecer a coletiva que ele cedeu aí do canal do Pucco, também desejar a ele um feliz aniversário atrasado e que esse ano seja de mais bênçãos para ele. Mas um pouco da coletiva, o Rogério Ceni me parece ter enxergado um jogo muito similar ao que nós trouxemos aqui durante a nossa jornada. Trouxemos também as questões das mudanças. Ele pontuou muito bem as questões das oportunidades de mudança e a colocação do Everton Ribeiro. Destacou também, além do Marinho, também destacou a participação evolutiva do Rodrigo Nestor, ele que foi considerado um jogador descartável por boa parte da torcida, e é importante fazer essa crítica, essa autocrítica, essa reflexão, porque às vezes Os ciclos são assim mesmo. Rodrigo Nestor foi campeão da Copa do Brasil em 2022 com o São Paulo, depois se lesionou gravemente, ele e o Michel Araújo, que acabaram vindo para o Bahia. E hoje o Rodrigo Nestor pode dar o ar da graça de um atleta já mais bem preparado, já mais bem condicionado. Acho que o Rogério Ceni fez uma boa leitura, as oportunidades dadas aos garotos da base também foi bem pontuado pelo Rogério Ceni, e as oportunidades também ao Everton Ribeiro, destacando ele, que a opção dele foi exatamente por a questão física do Everton. Então isso fica muito claro, essa questão fica muito clara para mim, né? Trazendo também, viu, aproveitando já o embalo, viu, Marinho? Ou Magrinho, ou Magrini, olha pra aí, eu falei de Marinho, Magrinho e Marinho, Magrini, olha pra aí.
É a chuva.
Trazendo um embalo. É a chuva, muita chuva, em Salvador e também em Morro de São Paulo. Mas eu trazendo pra você.
Mentira!
O Bahia, viu, Valente? É verdade, verdadeira. O Bahia feminino venceu na Copa do Brasil Itabirito por 1-0.
Isso.
Gol de Angela Gomes, né? E classificou-se para a quarta de final. Acabei de ver aqui, recebi a mensagem de um amigo meu que também acompanha o futebol feminino. Boa notícia para o Bahia, que está nas quartas de final da Copa do Brasil feminina. Se o Bahia masculino não classifica, Valença, o feminino classifica.
Pois é.
Beleza. Flávio, um abraço, querido. Mais uma vez, um belo trabalho. Apesar da chuva, você está no local que muita gente gostaria de estar nesse momento, Morro de São Paulo. Grande
não
abraço.
Não sei se nesse momento ideal.
Exato.
É, por isso que eu falei.
Mas amanhã sol. O sol há de brilhar, né? Porque todo mundo tem um lugar ao sol, com certeza. Agradeço a você, Magrini, pela jornada. Pela parceria também, Valença, Everton Bruno, Henrique Juliano. Tamo uma junto. Boa noite a você, ouvinte da Itapuã FM, no canal Baiazone. Já se inscreva, deixe seu like e compartilhe também com geral, porque no próximo domingo estaremos a postos com você de novo para Bahia e Corinthians, agora na Arena Fonte Nova. E com fé em Deus, vai estar sol. Com fé em Deus, todo bom fim, viu? Um abraço, boa noite.
Valeu, Flávio, grande abraço. Vou trazer Valença com a agenda no Bahia a partir de agora. Dois compromissos importantíssimos nos próximos dois jogos na sequência do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouquinho, galera, vou encerrar com gol de empate tricolor. Aguarde, tá bom? Depois do gol tem a Voz do Brasil e após a Voz do Brasil tem Walter Júnior com o... programa Relax. Programa Relax aqui na Itapuã. Henrique Juliano, não vi Henrique Juliano hoje.
Tá de férias, não?
Tá de férias? Poxa, gente boa.
Mas dizer o seguinte, meu caro Expedito Magrini, que o Bahia agora volta hoje já pra Salvador. A expectativa é voo fretado, né? Então todo mundo chegando pra poder focar suas atenções para o duelo importante contra a equipe do Corinthians domingo, Arena Fonte Nova, 16 horas, expectativa pra poder o Juba voltar ao time titular do Bahia e o Alejo fazer, quem sabe, a sua estreia oficial, né? Já que ele participou de alguns minutos na derrota para o Fluminense em amistoso realizado na última semana. Um abraço a todos, estarei de volta aqui na Arena Ben News a partir das 8 da noite. Eu tava na dúvida se hoje era quarta ou terça, né? Hoje é terça. Então amanhã tem sim. E pela manhã também com o nosso grande Fábio Gomes trazendo as informações do Tricolor de Aço depois desse empate em 1-1 com a equipe do Atlético Mineiro.
Muito bem, galera. Olha, na sequência teremos a reprise do gol do Bahia marcado pelo Ademir de pé direito aos 11 do segundo tempo. O empate diante da equipe do Galo e depois teremos a Voz do Brasil e depois a Voz do Brasil à noite, programa Relax com Walter Júnior, meu amigo e irmão Walter Júnior aqui na Itapuã. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência, fiquem todos com Deus e lembrem-se, nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. Olha a bola pro Bahia, trabalhou pelo lado esquerdo, lá vem Rodrigo Nestor, cruzou, é agora, a chance do empate, valeu! O patrão! narrador abestalhado. Ele disse: eu tiraria Ademir, não voltava pro segundo tempo. Toma, narrador abestalhado. Ademir, bata no peito e diga: eu mereço ser feliz. Ademir, camisa número 7. Ele é fatal. Ele não perdoa. Ele marca.
Bahia.
O meu cronômetro marcava 11. 11 minutos de bola rolando no segundo tempo. Tudo igual na Arena do Galo. Agora tá lá.
Atlético
1.
Bahia.
Também 1. E aí, Marcos Valença?
Jogada inteligente do Bahia. O William José domina a bola. Ao invés de dar em velocidade pro Eric Puga, ele vem do lado esquerdo passando o Rodrigo Nestor. Dá o passe pro Rodrigo Nestor. Eric Puga se apresenta dentro da área, no meio da área, para poder receber a bola. O que é que o Nestor faz? Bate cruzado lá na ponta direita, onde encontrou o jogador Ademir. Ademir dominou, ajeitou. De perna esquerda bateu pro gol. Ela ainda deu uma desviada bem leve no Lianco. E depois a bola vai pro fundo da rede. É o empate do Bahia na Arena do Galo. Agora o Bahia tem 1. O Atlético Mineiro também tem 1. No placar da Bet Sul, sua Bet de Norte a Sul.
Itapuã.
Apito final. Termina a jornada.
Itapuã.
E sai de campo nosso time de craques da Itapuã FM.
É Itapuã FM.
Encerramos mais uma jornada esportiva. Agradecendo a você, torcedor. A jornada termina, mas a paixão pelo futebol continua. Obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no Arena Futebol Itapuã FM.
Arena Futebol.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Nesta quinta, dia 23, tem jogo pelo Brasileirão aqui. É o Vitória pagando a conta do jogo atrasado. Quarta rodada do Brasileirão. E direto do estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Botafogo e Vitória, às 19h30, pela quarta rodada do Brasileirão. Vitória, Botafogo. E a equipe de craques do Arena Futebol Itapuã FM entra em campo a partir das 19h. Com narração de Marcos Mendonça, comentários Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele.
José
Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã. Vitória e Botafogo é nesta quinta-feira, dia 23, a partir das 19 horas aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 21 de julho de 2026.
Vamos aos destaques na Voz do Brasil.
Brasil continua fora do mapa da fome, segundo o relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas.
Documento aponta ainda que país reduziu a insegurança alimentar severa. Márcia Fernandes.
A proporção da população brasileira que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável se manteve abaixo de 2,5%. Indicador é utilizado para apontar se o país está no mapa da fome.
Portaria regulamenta o trabalho no comércio durante os feriados.
Norma estabelece que o funcionamento nesses dias vai depender de negociação coletiva. Gabriela Noronha.
Na prática, o acordo impede que as empresas escalem funcionários nos feriados por decisão unilateral.
E vamos falar também do Julho Amarelo, mês de conscientização sobre hepatites virais.
Saiba mais sobre a doença, a importância do diagnóstico precoce e o tratamento oferecido pelo SUS. Graziele Bezerra.
Todos os anos, mais de 1.300.000 pessoas morrem por complicações causadas por algum tipo de hepatite.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, divulgado hoje, estima uma queda da fome no mundo.
Em 2025, eram 645 milhões de pessoas, quase 14 milhões a menos quando comparado ao triênio encerrado em 2024.
E de acordo com o documento, o Brasil registrou redução da insegurança alimentar severa e continua fora do mapa da fome.
Isso significa que o país manteve abaixo de 2,5% a proporção de quem não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável.
Segundo o relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2026, o Brasil segue fora do mapa da fome. O documento, elaborado em conjunto pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Organização Mundial de Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância e outros órgãos ligados às Nações Unidas, foi divulgado nesta terça-feira. A proporção da população brasileira que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável se manteve abaixo de 2,5%. Esse indicador, chamado de prevalência de subnutrição, é utilizado para apontar se o país está ou não no mapa da fome. O relatório também apontou a diminuição da insegurança alimentar severa, que chegou a 0,6%. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explicou esse percentual.
O Brasil continua fora do mapa da fome. Dentro do Brasil, tivemos redução na insegurança alimentar severa de 1,2% para 0,6%. Isso significa que aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas que estavam naquela situação mais grave, aquela que coloca em risco a vida, ficaram agora fora do mapa da fome.
Os dados divulgados são relativos ao período entre 2023 e 2025. De acordo com o relatório, o custo da dieta saudável no Brasil foi de US$ 4,89, em paridade do poder de compra por pessoa ao dia. Isso equivale a cerca de R$ 12,13 em poder de compra local. O relatório estima que 7,8% da população mundial enfrentou a fome, o que representa 645 milhões de pessoas, uma redução de quase 14 milhões de pessoas em todo o planeta em comparação com o triênio encerrado em 2024. Para chegar aos números do relatório sobre segurança alimentar e nutrição, foram utilizados indicadores como tamanho da população, perfil de renda e custo médio de uma cesta de alimentos saudável. Reportagem, Márcia Fernandes.
O funcionamento do comércio em feriados, de forma geral, vai depender de negociação coletiva.
É o que estabelece uma norma regulamentada por meio de portaria do Ministério do Trabalho e Emprego.
O texto também define exceções, como postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, entre outros serviços.
O acordo assinado nesta terça-feira, que formaliza regras sobre o funcionamento do comércio em feriados, é resultado da negociação entre representantes de trabalhadores e de empregadores. O documento condiciona a abertura de determinados tipos de atividades à autorização prévia, a ser definida por convenção coletiva de trabalho, entre elas supermercados, lojas e comércio varejista em geral. De acordo com Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, a medida é um instrumento de equilíbrio entre as partes.
O diálogo permanente é a ferramenta mais eficiente para evitar conflitos. O que a gente espera é que tenha maturidade das lideranças sindicais, trabalhadores, empregadores, para em torno de uma mesa, um café, um chá, né, vocês possam encontrar soluções de problemas que parece que não tinha solução. Né? E quanto mais se conversa, pode-se ir aproximando essa possibilidade.
Na prática, o acordo impede que as empresas escalem funcionários nos feriados por decisão unilateral. Questões como o pagamento adicional, folgas e compensação de jornada também deverão ser definidas em negociação coletiva. Para Ivo Dall'Acqua, diretor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o debate deve continuar.
A coisa não para por aqui, nós temos absoluta consciência disso, mesmo porque novas formas, novos mecanismos, novas ferramentas vêm sendo incorporadas ao mundo do trabalho. Então eu creio que hoje nós estamos celebrando um acordo muito bem discutido, foi consensuado, mas o nosso diálogo tem que ser permanente.
As novas regras não se aplicam, no entanto, às atividades que já possuem autorização permanente para funcionar em feriados, como hospitais, hotéis, postos de combustíveis e outros serviços considerados essenciais. As empresas que descumprirem o acordo ficam sujeitas à fiscalização e à aplicação de multas administrativas. Reportagem Gabriela Noronha.
A regra se aplica exclusivamente aos feriados. O funcionamento do comércio aos domingos permanece regulamentado por lei.
Julho é o mês de conscientização sobre as hepatites virais.
A campanha Julho Amarelo chama atenção para a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento da doença, que muitas vezes evolui de forma silenciosa.
Confira na reportagem quais são os sinais de alerta e como o SUS atua no combate às hepatites.
A manicure Tabata Nepomuceno contraiu hepatite D quando criança e a tipo B depois de adulta. A doença provocou uma cirrose hepática e há 11 anos ela passou por um transplante de fígado. Hoje, ela se dedica a alertar sobre os perigos da doença.
Hoje, os maiores índices de transplante hepático no Brasil são por conta do vírus da hepatite B, hepatite C e hepatite D. O tratamento precoce evita a evolução da doença.
Os principais sintomas da hepatite são cansaço intenso, febre, náuseas e vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Mas isso já na fase inflamatória do fígado. O hepatologista Henrique Carvalho Rocha, do Hospital Universitário de Brasília, explica que na fase inicial da doença, os sintomas são silenciosos. Por isso, é preciso estar atento.
A grande maioria das pessoas não vão ter nenhum sinal e sintoma de que está infectado com algum vírus de hepatite. O ideal é aquela pessoa ou aquele paciente que tem alguns riscos, que tem essa preocupação e procure. E quem que são esses pacientes, né? Então, profissionais de saúde, sempre é importante ter essa avaliação, porque tem um risco aumentado, principalmente de infecção pela hepatite B, né? O modo de transmissão. Pessoas que têm relação sexual desprotegida, usuários de drogas. Então, esses pacientes que tenham um risco maior, esses realmente têm que ficar vigiando.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, as hepatites virais matam mais que o vírus da AIDS. Todos os anos, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas morrem por complicações causadas por algum tipo de hepatite. A campanha Julho Amarelo reforça a importância do diagnóstico precoce e o tratamento dessas doenças, como explica Tieme Arakawa, coordenadora geral de Vigilância das Hepatites Virais do Ministério da Saúde.
É durante esse mês que a gente tem uma série de atividades sendo realizadas para mobilização em relação à testagem, em relação à vacinação, em relação à educação em saúde, para que a gente realmente possa dar visibilidade a essas doenças que ainda são um grave problema de saúde pública.
Ainda de acordo com Arakawa, o SUS oferece diagnóstico e tratamento gratuitos.
Então, vacina da hepatite A e vacina da hepatite B estão disponíveis no SUS. A queda dos casos de hepatite A se deu muito por causa da vacinação. Em relação ao diagnóstico, a gente tem testes rápidos de hepatite B e hepatite C. São testes que são realizados dentro da unidade básica de saúde ou em qualquer outro tipo de serviço e tem um resultado em até 30 minutos.
Existem 5 tipos de hepatites virais. No Brasil, as mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. O tipo D é mais comum na região norte do país e a hepatite E, menos frequente em solo brasileiro, ocorre com maior facilidade na África e na Ásia. As hepatites A e E são transmitidas por ingestão de água ou alimentos contaminados, falta de saneamento básico e higiene inadequada. Já as hepatites B, C e D são transmitidas por contato com sangue contaminado, relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de agulhas, seringas ou objetos pérfuro-cortantes, e da mãe para o bebê, a chamada transmissão vertical. Reportagem Graziele Bezerra.
Agricultoras rurais podem participar da chamada pública voltada ao fortalecimento da autonomia e da geração de renda das mulheres no campo.
Serão destinados cerca de 49 milhões de reais a 67 projetos.
A chamada pública vai contemplar mulheres em todas as regiões do país. É destinada, por exemplo, a agricultoras familiares, assentadas da reforma agrária, quilombolas, indígenas e extrativistas. Os projetos selecionados vão contar com profissionais na assistência técnica para apoiar as produtoras rurais na organização da produção, no acesso às políticas públicas, na adoção de práticas agroecológicas, na comercialização e no fortalecimento das organizações coletivas. Quem explica é a presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, Loroana Coutinho de Santana.
Eles estarão realizando um acompanhamento desde a produção, perpassando pelo processamento, pela gestão das organizações, né, sejam elas individuais ou coletivas, até a comercialização dos produtos. Então, esse profissional é justamente a espinha dorsal para o fortalecimento dessas mulheres, né, para que elas possam, a exemplo, vislumbrar ações no âmbito da sua produção, para que elas possam gerar renda, possam ter organização na sua unidade.
A agricultora familiar Ilneia Barros participou de um curso de assistência técnica e extensão rural e conta como foi o acompanhamento.
Fiz extensão rural para que eu pudesse beneficiar os meus produtos através de as nutricionistas, o pessoal, me deram todo suporte para que eu viesse a ter um desempenho legal no campo e poder vender a minha mercadoria.
Os projetos deverão atender, no mínimo, 50% de mulheres negras, 30% de mulheres jovens e 30% de mulheres de povos e comunidades tradicionais, com prioridade para quilombolas e indígenas. Também terão preferência propostas voltadas a mulheres em situação de maior vulnerabilidade social, como vítimas de violência e responsáveis pelo cuidado de pessoas com deficiência. As entidades credenciadas na ANATER poderão apresentar propostas entre os dias 16 e 31 de julho de 2026 por meio do portal anater.org/chamada-pública. Reportagem Thaís de Araújo.
A garantia de que insumos essenciais cheguem a regiões remotas cortadas por rios depende das condições de navegabilidade.
Para evitar desabastecimento, especialmente no norte do país, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, reforçou o monitoramento hidroviário.
O levantamento feito em tempo real permite o planejamento da navegação em tempos de cheias ou seca dos rios.
As condições de navegabilidade dos rios brasileiros são monitoradas de forma contínua. Elas servem para orientar o transporte hidroviário, o deslocamento de pessoas e o abastecimento de cidades com combustíveis, alimentos, medicamentos e outros insumos essenciais, especialmente na região norte. Para isso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, desenvolveu o Plano de Monitoramento Hidroviário. O levantamento considera informações como nível das águas, vazão dos rios, profundidade dos canais e outros parâmetros hidrológicos. Os dados são usados para identificar trechos com possível restrição à passagem de embarcações e para orientar o planejamento das ações de manutenção. Na região norte, o sistema acompanha essas informações em tempo real e também considera os efeitos de fenômenos climáticos, como o El Niño, que podem alterar o regime dos rios. Segundo o Ministério dos Portos e Aeroportos, as condições dos rios variam ao longo do ano por causa das chuvas e da dinâmica natural das águas. Na estiagem, o nível dos rios pode limitar a navegação em alguns trechos. Já no período de cheia, o aumento da correnteza e as mudanças no leito dos rios também podem interferir na circulação de embarcações. Com base nos dados, é possível planejar a segurança da navegação, a continuidade do transporte de passageiros e cargas e a maior confiabilidade das hidrovias brasileiras. Reportagem Edinaldo Júnior.
Há 36 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, transformou a proteção da infância e da juventude em uma rede integrada de ações.
E garantiu a implantação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O sistema reúne conselhos tutelares, delegacias, Ministério Público, Poder Judiciário.
E integra diversas áreas, como assistência social, saúde, educação, cultura e lazer, além dos canais de denúncia e fiscalização.
Vamos saber como funciona com o repórter Pablo Mundim.
O Estatuto da Criança e do Adolescente mudou a forma como o Brasil protege a infância. Com o marco legal criado em 1990, crianças e adolescentes deixaram de ser vistos apenas como pessoas que precisavam de assistência e passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos. Ao longo desses 36 anos de atuação, o Estatuto estruturou uma rede de proteção composta por diferentes instituições, como explica a socióloga Enide Rocha.
Antes do ECA, as crianças e adolescentes não eram vistos como sujeitos de direitos. A gente naturalizava o envolvimento de crianças no trabalho doméstico. Hoje, com o ECA, eles passaram a ser vistos como pessoa em desenvolvimento. E a Constituição é muito clara, no artigo 227, quando ela coloca prioridade absoluta e diz assim que o Estado, a família e a sociedade têm o dever de proteger crianças e adolescentes.
A proteção integral que prevê o Estatuto é feita pelo Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, que reúne conselhos tutelares, delegacias especializadas, Ministério Público, Judiciário, Assistência Social, Saúde, Educação e canais de denúncia. Fábio Meirelles, diretor de proteção da criança e do adolescente, destaca que cada órgão tem uma função específica, mas todos trabalham de forma integrada para proteger vítimas e interromper ciclos de violência.
A rede de proteção é um conjunto de instituições, serviços, que atuam de forma integrada para garantir os direitos de crianças e adolescentes e protegê-los de qualquer forma de violência, negligência, exploração ou violação de direitos. Então, nenhuma instituição atua sozinha. A proteção, ela vai depender da articulação entre diferentes políticas públicas.
Em muitos casos, o primeiro atendimento é feito pelo Conselho Tutelar. É ele quem recebe denúncias, aplica medidas de proteção e aciona os demais serviços sempre que há ameaça ou violação de direitos. O presidente do Colegiado dos Conselheiros Tutelares de Goiânia, Rondinelli Ná Barbosa, explica qual é o papel do conselho.
Quando essas denúncias chegam até o conselho tutelar, a nossa primeira preocupação é em acolher, para que nós possamos fazer o encaminhamento correto, tratar essa criança ou adolescente de forma adequada e enquadrar eles no programa ou no serviço que melhor vai assistir à demanda que ele necessita.
Quando há indícios de crime, entram em ação as delegacias de proteção à criança e ao adolescente. As investigações comandadas pelas unidades especializadas buscam responsabilizar os autores e garantir que as vítimas sejam acolhidas, evitando a revitimização durante o processo. Como defende a delegada Valéria Martirena.
A gente trabalha com os casos de violência contra essa criança e adolescente, que geralmente são os crimes sexuais e crimes de maus tratos. Tem muitos policiais capacitados nas unidades circunscricionais também que podem ouvir essa criança, esse adolescente vítima de violência em depoimento especial.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco legal que criou uma rede de proteção com atuação integrada. Uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e toda a sociedade para garantir que cada criança e cada adolescente cresçam com segurança, dignidade e seus direitos respeitados. E qualquer pessoa pode ajudar. Ao presenciar ou suspeitar de violência física, psicológica, sexual, casos de negligência, abandono ou exploração de crianças e adolescentes, a orientação é denunciar. O Disque 100 funciona gratuitamente todos os dias e atende casos de violação de direitos humanos. Os conselhos tutelares, delegacias especializadas e da Polícia Militar também podem ser acionadas em situações de emergência. Reportagem Pablo Mundim.
Atenção, estudantes e pesquisadores. Já está aberto o prazo de inscrição para uma das principais premiações científicas do país.
O Prêmio Jovem Cientista, neste ano, busca incentivar projetos de inovação tecnológica voltados para o desenvolvimento social e sustentável.
Saiba mais com Cláudio Mário Carvalho.
As inscrições para o Prêmio Jovem Cientista 2026 seguem abertas até 14 de agosto. O tema deste ano é o uso da inteligência artificial para reduzir desigualdades e promover o desenvolvimento sustentável. A premiação contempla 5 categorias: mestre e doutor, estudante do ensino superior, estudante do ensino médio e mérito institucional, que reconhece uma universidade e uma escola pelo destaque na participação. Podem concorrer estudantes e pesquisadores que atendam aos critérios de idade e formação previstos no regulamento. Os vencedores vão receber laptops e bolsas de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com valores entre R$5.000 e R$40.000. As inscrições podem ser feitas pelo site jovemcientista.cnpq.br. Claudio Mário Carvalho, para a Voz do Brasil.
O Ministério da Educação informou que a plataforma MEC Livros já registrou mais de 618 mil empréstimos virtuais.
Saiba quais as obras mais procuradas e como acessar com Raquel Mariano.
Segundo o Ministério da Educação, a plataforma MEC Livros reúne mais de 1 milhão de usuários e acumula 384 mil horas de leitura. São Paulo lidera o número de cadastros, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Ceará. O catálogo reúne cerca de 25 mil obras e permite leitura imediata pela internet. Nos últimos 30 dias, entre os 4 títulos mais emprestados, 2 são de brasileiros. O primeiro lugar foi Torto Arado, escrito pelo baiano Itamar Vieira Júnior. O romance narra a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que, marcadas por um acidente de infância, desenvolvem uma relação profunda de dependência. A obra ainda trata da escravidão contemporânea. E em quarto lugar está A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, publicado em 2014, que mistura realismo mágico e cultura nordestina. A história acompanha Samuel. Ele descobre que consegue ouvir as preces secretas das mulheres para Santo Antônio ao se abrigar dentro da cabeça oca e gigantesca de uma estátua inacabada do santo. Os outros livros mais emprestados estão em segundo lugar, Noites Brancas, do russo Dostoiévski, que explora a solidão, o amor não correspondido e a ilusão. Já em terceiro lugar está A Vegetariana, de Han Kang, escritora sul-coreana, vencedora do Prêmio Nobel da Literatura. O livro conta a história de uma mulher comum que, após ter um pesadelo violento, decide parar radicalmente de consumir e cozinhar carne. Os acessos ao Mac Livros são feitos pela versão para internet e por aplicativo para dispositivos móveis. A versão web concentra 52% do tempo de uso. Mais informações em maclivros.mec.gov.br. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com a produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em Angola, presidente do STF e do CNJ defende independência do judiciário.
Painel Justiça em Números reúne dados do Poder Judiciário brasileiro e pode ser acessado por todos os cidadãos.
Estão abertas as inscrições para a 16ª semana da execução trabalhista.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
Eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, defende independência do judiciário e o diálogo entre os poderes de países democráticos.
A fala ocorreu em uma aula magna em Luanda, capital de Angola, na África. Judite Aragão.
Fachin disse que essa independência existe para proteger o cidadão. Isso porque o juiz tem que decidir com imparcialidade e sem ceder a pressões políticas, econômicas ou sociais.
A independência judicial não pertence ao juiz, pertence ao cidadão. Não existe para proteger magistradas e magistrados. Existe para proteger quem será julgado por eles.
O presidente do STF e do CNJ, Edson Fachin, também deixou claro que a democracia constitucional exige diálogo constante entre os poderes.
O relatório Justiça em Números 2026, principal publicação estatística do Poder Judiciário brasileiro, é feito a partir do DataJud, que é a Base Nacional de Dados da Justiça.
Além do relatório anual, o painel Justiça em Números também é feito com dados do DataJud. Marcelo Della Libera.
O painel Justiça em Números é disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça de forma online. Ele apresenta os indicadores do relatório Justiça em Números e é atualizado mensalmente. A ferramenta disponibiliza painéis de temas como direito à saúde, violência contra a mulher, crime organizado e sobre a gestão processual dos tribunais.
A pesquisadora Isabelle Mota, do Departamento de Pesquisas Judiciárias, destaca um dado histórico sobre o trabalho do Poder Judiciário em 2025.
Mesmo recebendo o maior número de novos processos desde o início da série histórica em 2009, conseguimos reduzir o estoque do número de processos pendentes. E 2026 já aponta um novo recorde. Até o momento, nosso painel registra mais de 17 milhões de novos processos, acima dos 16 milhões registrados no mesmo período do ano passado.
Esse dado está disponível no painel e pode ser acessado em justiça-em-números.cnj.jus.br.
Partidos, coligações e federações já podem realizar as convenções partidárias.
As convenções vão até 5 de agosto. Estevão Furtado.
O período das convenções partidárias começou ontem, 20 de julho. A data também marcou o início do prazo para exercício do direito de resposta contra ofensas, com prazos de 24 a 72 horas, conforme o veículo de comunicação.
Estão abertas as inscrições para a 16ª semana da execução trabalhista.
Pessoas e empresas com processos em fase de execução podem inscrever ações na campanha.
Larissa Batista.
Com o slogan Seu Direito por Inteiro, a iniciativa, marcada para o período de 14 a 18 de setembro em todo o país, é um esforço concentrado para localizar bens de devedores, incentivar acordos e dar mais celeridade ao pagamento dos créditos trabalhistas. Para outras informações sobre a 16ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, acesse csjt.jus.br.
STJ suspende liminar que havia determinado paralisação da construção da ponte do Abial, no município amazonense de Tefé.
Com a decisão, foi autorizada a imediata retomada da obra. Fátima Uchoa.
Ao conceder liminar em ação popular para paralisar a construção, o TRF1 entendeu haver indícios de irregularidades na licitação para a contratação da empresa responsável pela obra. Contudo, ao atender pedido do município de Tefé,